São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 12 de outubro de 2022, Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Esta é a edição número 14.021 da Hora da Notícia. Apresentação, Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O ar seco e quente predomina sobre o sudeste e o nordeste e dificulta a formação de grandes nuvens e chuva. O sol predomina ao longo do período com nebulosidade variável e a temperatura está em elevação. Agora, os termômetros registram 27 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Anvisa autoriza ampliação da validade de vacina da Pfizer contra o coronavírus. Selecionados na lista de espera do ProUni precisam comprovar informações até sexta-feira. Abstenção cresceu em todas as eleições presidenciais desde 1989. 8 em cada 10 famílias do Auxílio Brasil são chefiadas por mulheres. Regras do Pix devem mudar para evitar fraudes e vazamento de dados. USP, Universidade de São Paulo, obteve posição mais alta entre universidades da América Latina. Corinthians e Flamengo iniciam hoje a partir das 21h45 a grande final da Copa do Brasil. Esses são os destaques. O noticiário vem aí. São 11 horas e 3 minutos, quarta-feira, 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Aparecida no Santuário Nacional, recebendo milhares de fiéis e também a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. Aqui em Monte Alto, várias celebrações foram realizadas. Na paróquia do Senhor Bom Jesus, a missa será às 19 horas e 30 minutos. Tivemos missa na Igreja de São Cristóvão, Santa Rita, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Carmo, no bairro Anhumas, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. E também, às 19h30, será realizada missa na Matriz do Senhor Bom Jesus, celebrando 38 anos de ordenação sacerdotal do Padre Zezo. Pela manhã nós informamos, não tem coleta de lixo doméstico nesta quarta-feira, portanto a coleta volta ao normal a partir de amanhã. Os bancos também estão fechados, amanhã aberto normalmente. Você que tem vencimentos de boletos ou outros compromissos com vencimento no dia de hoje, pode pagar amanhã. O crédito consignado do Auxílio Brasil registrou ontem, no primeiro dia de operações da Caixa, 43 mil contratos, resultando em um valor de R$ 111.800.000. Segundo o banco, a nova modalidade de empréstimo pode ajudar as famílias que estão endividadas ou quem deseja empreender. O novo consignado pode ser feito com pagamento em 24 meses, desde que a parcela mínima seja de R$ 15,00 e a máxima de R$ 160,00, o que equivale a 40% do valor do benefício de R$ 400,00 e não dos atuais R$ 600,00, previstos até dezembro. Na Caixa Econômica, a taxa de juros é de 3,45% ao mês, um pouco abaixo do limite de 3,50% estabelecido para todos os bancos pelo Ministério da Cidadania. Agora, de cada 10 famílias que recebem o Auxílio Brasil neste mês de outubro, 8 são chefiadas por mulheres. Segundo o Ministério da Cidadania, do total de 21 milhões e 100 mil benefícios que começaram a ser pagos ontem, 17 milhões e 200 mil são para os domicílios em que as mulheres são as responsáveis. O número representa 81,5% do total dos integrantes do programa de transferência de renda, que recebem a parcela atualmente de R$ 600. O repasse para esse segmento é superior a 10 bilhões e 400 milhões de reais no pagamento deste mês. E a inflação? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é considerada a inflação oficial do país, caiu 0,29% em setembro, terceiro mês seguido de deflação. A queda foi menos intensa do que as registradas em julho e agosto. No ano, a inflação acumulada é de 4,09% e nos últimos 12 meses de 7,17%. Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE. O grupo dos transportes exerceu maior impacto negativo sobre o índice geral, contribuindo com menos 0,41% percentual. Esse é o terceiro mês consecutivo de queda nos transportes. Um vídeo que viralizou foi postado nas redes sociais de uma professora fazendo uma saudação nazista, né? Muita gente viu, você que acessa aí as redes sociais, viu essa professora. Ela, o nome dela é Josete Biral, ela foi filmada fazendo uma saudação nazista dentro de uma sala de aula em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Ela foi demitida do Colégio Sagrada Família. A informação foi confirmada pela escola. O colégio compartilhou nas redes sociais um comunicado afirmando que a professora havia sido desligada do corpo docente. A professora do Colégio Sagrada Família, ela foi identificada, foi filmada fazendo esse gesto e esse vídeo foi gravado por alunos no sábado, mas só viralizou nesta segunda-feira. E o que ela lecionava até agora? Fica aí a pergunta, né? Ministério Público do Trabalho já registrou 173 denúncias de assédio eleitoral nas eleições de 2022. O assédio eleitoral é crime e ocorre quando um empregador age para coagir, ameaçar ou promete benefícios para quem vote em determinado candidato. A região sul do país foi a que mais registrou casos de assédio eleitoral, 83. Os três estados da região também ocupam a primeira, segunda e terceira posição do ranking, sendo o Rio Grande do Sul, que é o campeão de denúncias. 11 horas e 9 minutos.
Facilite sua rotina. O Savegnago está aqui para te ajudar. Frios, fatiados na hora. Agiliza um lanche da família. Hortifruti fresquinho e direto do produtor, é tudo de bom. Ter o nosso cartão com descontos exclusivos e parcelamentos ajuda muito na sua economia.
Costela bovina Ripple quilo, R$ 23,90. Alho importado cada 100 gramas, só R$ 1,98. No Savigan, R$ 1,68. Batata ao quilo, R$ 3,89. No cartão Savegnago, R$ 3,49. Alcatra como minha, o quilo, R$ 34,90. Budweiser 350 ml, só R$ 3,39.
Savegnago, facilitando sua vida.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. e é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira: Cebion 1 grama, R$10,90. Desodorante Dove Aerosol, R$13,90. Desodorante Above, R$6,99. Nivea Creme Latinha, R$17,89. Ômega 3 com 120 cápsulas, R$29,90. Aproveite as ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
E atenção, a Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati estará de plantão neste sábado e domingo, das 8 à meia-noite.
Luxol Energia Solar chegou em Monte Alto para melhor atender você que não aguenta mais pagar altas contas de energia. Luxol, bem no centro da cidade, na rua Coronel Medeiros 130. Agora você produz toda a energia elétrica que precisa a partir da luz solar da Luxol. Fale com Claudinho Bovério, 16-99245-9137. Luxol Energia Solar, residência, comércio, indústria ou agronegócio. Conte sempre conosco. Luxol Energia Solar Fotovoltaica, Rua Coronel Medeiros 130, no centro da cidade.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Proteja os olhos de quem você ama contra os raios dos aparelhos digitais. Mesas crianças, lentes com filtro da luz azul, por apenas 10 vezes de R$18,90 no cartão. É isso mesmo, corra e aproveite as ofertas. Ótica Thiago, nessa você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a Ótica Thiago veja pra azul.
Confira as ofertas Outubro Rosa e a Semana das Crianças no Cogiba Supermercados. Colchão duro, exceto moído, quilo R$30,99. Pernil suíno com osso e pele, quilo R$13,99. Peito de frango sem osso e sem pele, congelado, Gonzales, pacote, quilo R$16,99. Café Biagini, almofada, 500 gramas, tradicional, R$13,99. Biscoito recheado, passatempo tradicional, 130 gramas, chocolate, R$2,29. Sabonete Johnson's, 80 gramas, R$2,29. Vinho tinto Shine, 720ml, R$15,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira: porcelanato Porto Ferreira, R$49,90 metro quadrado. Porcelanato Vilagrês, R$53,90 metro quadrado. Veneziana Ventilar, 1,5 metro por 1, com grade, R$ 459. Porta laminada, 87 centímetros, Ventilar, R$ 459. Porta em madeira lisa, 80 centímetros, R$ 217. Ofertas imperdíveis na Pisolar, o maior show Rum de acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
No Dia das Crianças, toda criança quer brinquedo e brinquedo é no Foto Central. Isso mesmo, no Foto Central você encontra os brinquedos mais transados e os últimos lançamentos. Corra para o Foto Central, porque no Dia das Crianças, toda criança quer brinquedo e brinquedo é no Foto Central. Corra para o Foto Central e compre uma infinidade de brinquedos de todas as marcas e pague tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito.
Foto Central, preço baixo. Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas desta quarta-feira: coxa e sobrecoxa temperada frangão, quilo 7,70. Tulipa temperada, quilo, no cartão amarelinha, 17,70. Alcatra com maminha bovina, quilo, no cartão amarelinha, 29,90. Picanha bovina Gold Beef, peça a vácuo, quilo, no seu amor, 44,90.
No Amarelinha, preço baixo.
São 11 horas, 15 minutos e 30 segundos, a hora da notícia, segunda edição, neste feriado, dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E para quem acompanha as redes sociais, nós temos imagens que vamos colocar para vocês agora, um vídeo do que aconteceu lá na Igreja Matriz de São Mateus do Sul, no Paraná, no último dia 10 de outubro. Infelizmente, entraram em uma igreja naquele município e destruíram praticamente todas as imagens religiosas da igreja. Um vandalismo, uma intolerância absurda, uma demonstração de ódio condenável. E as pessoas ficaram indignadas, principalmente da comunidade lá de São Mateus do Sul. Nós estamos mostrando para os nossos internautas o que foi feito dentro daquela Igreja Matriz de São Mateus do Sul, no Paraná, no último dia 10 de outubro. É lamentável que esses fatos aconteçam, principalmente nessa época em que vivemos as eleições, a definição das eleições, principalmente presidencial, né? Isso não leva a nada, não leva a nada. Todos têm o direito de ter a sua crença, de praticar a sua religião, independente de você concordar ou não, mas essa intolerância é que incomoda. Infelizmente, é um caso isolado. Acreditamos que não deva se repetir em outros locais, né? Mais uma vez aí, condenando esse ato, a polícia está investigando, tentando descobrir o que levou ou quem fez esse, praticou esse vandalismo naquela igreja lá em São Mateus do Sul, no Paraná. Lamentável. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele vai ler o requerimento para a criação da CPI dos institutos de pesquisa. Ele disse que vai ler em plenário o requerimento para a CPI. Ele não deu prazo para quando vai fazer a leitura, mas deve acontecer depois de 30 de outubro, após o segundo turno das eleições. Segundo Pacheco, há um acordo entre os líderes do Senado de não instalar nenhuma CPI durante o período eleitoral. Ele destacou que se algum instituto estiver manipulando os dados, a empresa deve ser reprimida, pois invade a esfera criminal. Claro, evidentemente que pode induzir eleitores. As pesquisas têm essa força, têm esse poder. E são muitas as pesquisas. E ultimamente as pesquisas não têm acertado aí, não é, acontece de acordo com aquilo que foi mostrado, com aquilo que foi divulgado, apurado por pesquisas. Portanto, o presidente do Senado vai ler em plenário a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os institutos de pesquisa eleitoral. Das 62 universidades brasileiras em ranking internacional, 51 são públicas. A USP, que é a Universidade de São Paulo, obteve a maior alta entre as 250 melhores do mundo entre as universidades da América Latina. De acordo com as informações, a lista foi publicada ontem. O segundo lugar do continente ficou com a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, classificada entre as 500 melhores do mundo. A Pontifícia Universidade Católica do Chile aparece no mesmo grupo. O Brasil é o país do continente melhor representado na publicação, com 62 universidades nesta lista. Ciclistas estão denunciando e preocupados com a onda de roubo que vem acontecendo na zona rural de Sertãozinho. Ciclistas estão preocupados, isso tem trazido prejuízo e dificuldades para a prática do esporte lá em Sertãozinho. De acordo com as denúncias, em um período de 15 dias, pelo menos 9 bicicletas foram roubadas. Os crimes acontecem em diferentes pontos da zona rural da cidade e seguem o mesmo padrão, né? Segundo as vítimas, a abordagem é feita por mais de 13 indivíduos, sempre armados, em um veículo de cor escura em trechos próximos a canaviais. A Delegacia de Investigações Gerais informou que os roubos são investigados, mas não há informações sobre suspeitos. O último roubo foi registrado na manhã do sábado passado, quando 3 ciclistas foram abordados e tiveram seus pertences e as bicicletas roubados. Segundo as vítimas, o roubo foi cometido por 5 indivíduos armados dentro de um Chevrolet Monza na cor azul. Nós observamos em algumas rodovias, em alguns locais aqui em Monte Alto, mulheres ciclistas, 2 ou 3 sozinhas, desacompanhadas de mais pessoas, também é um risco, né? Apesar de estarem numa rodovia, né? Um lugar, entre aspas, um pouco mais seguro, mas na realidade também é um risco e preocupa e preocupa muito. Nós temos informações sobre troca de tiros em São Carlos com mortos. A Polícia Militar trocou tiros com bandidos e deixou 4 suspeitos mortos. A troca de tiros foi na madrugada desta quarta-feira. O caso aconteceu na rodovia Engenheiro Tales de Lorena Peixoto Júnior, na região da rotatória da portaria da Universidade Federal de São Carlos. Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima apontou que os suspeitos estavam em um veículo Gol branco a caminho de um roubo a um sítio, por volta das 2 horas da madrugada. Os policiais iniciaram perseguição em uma estrada rural que vai para Analândia, quando o carro dos suspeitos entrou na SP-318, pegou a alça de acesso à UFSCar e continuou na região. Nesse momento, os ocupantes trocaram tiros com a Polícia Militar. Os 4 suspeitos foram atingidos e morreram no local. Um policial foi baleado no colete, socorrido pelo SAMU, atendido e passa bem. A perícia foi acionada e os suspeitos já foram identificados. O caso foi registrado no plantão policial e agora é investigado pela Polícia Civil. 11 horas e 22 minutos.
Confira as ofertas Outubro Rosa e a Semana das Crianças no Cogiba Supermercados. Colchão duro, exceto moído, quilo R$30,99. Pernil suíno com osso e pele, quilo R$13,99. Peito de frango sem osso e sem pele, congelado, Gonzales, pacote, quilo R$16,99. Café Biagini, almofada, 500 gramas, tradicional, R$13,99. Biscoito recheado, passatempo tradicional, 130 gramas, chocolate, R$2,29. Sabonete Johnson's, 80 gramas, R$2,29. Vinho tinto Shine, 720ml, R$15,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Ser criança é ser feliz.
No Dia das Crianças, toda criança quer brinquedo e brinquedo é no Foto Central. Isso mesmo, no Foto Central você encontra os brinquedos mais transados e os últimos lançamentos. Corra para o Foto Central, porque no Dia das Crianças, toda criança quer brinquedo e brinquedo é no Foto Central. Corra para o Foto Central e compre uma infinidade de brinquedos de todas as marcas e pague tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito.
Foto Central, preço baixo em tudo que vem.
Luxol Energia Solar. Chegou em Monte Alto para melhor atender você que não aguenta mais pagar altas contas de energia. Luxol, bem no centro da cidade, na rua Coronel Medeiros 130. Agora você produz toda a energia elétrica que precisa, a partir da luz solar da Luxol. Fale com Claudinho Bovério, 16 992 45 91 37. Luxol Energia Solar. Residência, comércio, indústria ou agronegócio. Conte sempre conosco. Luxol Energia Solar Fotovoltaica. Rua Coronel Medeiros 130, no centro da cidade.
Facilite sua rotina. O Savenhago tá aqui para te ajudar. Frios, fatiados na hora.
Agiliza um lanche da família.
Hortifruti fresquinho e direto do produtor, é tudo de bom.
Ter o nosso cartão com descontos exclusivos e parcelamento ajuda muito na sua economia.
Linguiça toscana na brasa, perdigão, o quilo, R$17,90. No cartão Savenhago, só R$16,90. Picanha bovina Bordom ou Minerva, peça inteira, o quilo, R$48,90. Fraldinha Friboi, peça inteira, o quilo, no Savigan, só R$32,90. Cenoura ou beterraba, o quilo, R$1,49.
Savenhago, facilitando sua vida.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
No Plantão Policial, uma ocorrência de captura de procurado foi no dia 10, por volta das 17h30. Um homem foi apresentado na delegacia de polícia e depois foi encaminhado para a cadeia pública de Pradópolis. A outra ocorrência é sobre uma multa que uma mulher acabou recebendo. Ela recebeu essa multa, mas não foi e não poderia estar naquele lugar. A multa, o endereço da multa foi na Avenida Oscar Niemeyer, próximo à Avenida Ayrton Senna da Silva, em Mauá, município da Grande São Paulo. E de acordo com ela, recebeu a infração referente de estar transitando com a motocicleta em velocidade superior à permitida em até 20%. No entanto, nunca transitou por aquele local. Registrou boletim de ocorrência e está tomando as providências. A outra é de uma motocicleta que foi localizada em averiguação de denúncia anônima na rua Djalma Aleixo de Souza 276, na Coab 2, em Jaboticabal. Essa localizaram a motocicleta com placa Mercosul DOH6589. Você que está nas redes sociais está vendo a imagem dessa motocicleta, visivelmente adulterada. Foi realizada a consulta do chassi através do Copom e retornou sendo de uma Honda CBX250 Twister preta. O emplacamento DWY1E07, produto de furto no município de Monte Alto. A moto recuperada ao plantão judiciário de Jaboticabal permanece apreendida.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Cebion, 1 grama, R$10,90. Desodorante Dove Aerosol, R$13,90. Desodorante Above, R$6,99. Nivea Creme Latinha, R$17,89. Ômega 3, com 120 cápsulas, R$29,90. Aproveite as ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
E atenção, a Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati estará de plantão neste sábado e domingo, das 8 à meia-noite.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Proteja os olhos de quem você ama contra os raios dos aparelhos digitais. Mês das Crianças, lentes com filtro da luz azul por apenas 10 vezes de R$18,90 no cartão. É isso mesmo, corra e aproveite as ofertas. Ótica Thiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Thiago vende a prazo.
Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Porto Ferreira, R$ 49,90/m². Porcelanato Vilagrês, R$ 53,90/m². Veneziana Ventilar, 1,5 por 1, com grade, R$ 459. Porta laminada, 87 centímetros, Ventilar, R$ 459. Porta em madeira lisa, 80 centímetros, R$ 217. Ofertas imperdíveis da Pisolar, o maior showroom de acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinha, preço baixo.
Ofertas desta quarta-feira: coxa e sobrecoxa temperada frangão, quilo 7,70. Tulipa temperada, quilo, no cartão Amarelinha, 17,70. Alcatra com maminha bovina, quilo, no cartão Amarelinha, 29,90. Picanha bovina Gold Beef, peça a vácuo, quilo, no seu amor, 44,90.
Amarelinha, preço baixo.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, quarta-feira, 12 de outubro de 2022. Por volta das 7:10 de ontem, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, um motorista de 37 anos conduzia um caminhão Volkswagen, caminhão baú frigorífico na cor branca, lá da nossa simpática cidade de Bauru. O caminhão transitava pela SP-200 55, rodovia Antônio Machado Santana, seguia de Bauru com destino a Ribeirão Preto. Quando chegou no quilômetro 76, mais 800 metros, no perímetro urbano aqui em Araraquara, atingiu uma motocicleta Honda de 150 cilindradas, na cor preta também de Araraquara, que seguia imediatamente na frente, pilotada pelo jovem Juliano de Jesus Redondo, de 26 anos, que realizou uma conversão na pista, na frente do caminhão, sem os devidos cuidados.
Como é que é?
Com a pancada, pince numa paulada, uma cacetada, o motoqueiro voou, decolou e caiu a mais de 20 metros naquele chão preto. O motorista do caminhão nada sofreu, porém o motoqueiro sofreu ferimentos graves, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Araraquara. A triste missão foi designada à Polícia Militar, que marcou presença no local, registrou a ocorrência e prestou ao jovem Juliano de Jesus Redondo, de 26 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
J
JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas e 35 minutos, a hora da notícia, segunda edição, 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, dia das crianças. Estamos recebendo o secretário de Turismo e Cultura, o Tiago Colatrelli. Ele está acompanhado do Antônio Rezende, é o diretor da companhia Gork, porque tem apresentação hoje na Concha Acústica aqui em Monte Alto. Bom dia, Tiago.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Antônio. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes.
É essa grande expectativa para essa apresentação hoje, né?
Com certeza, com certeza. A primeira vez que a gente está trazendo, primeira de muitas, que a gente está trazendo os meninos para cá. Foi um prazer conhecê-los, eles vieram, já tinham vindo para cá agora semana para a gente poder estar vendo o espaço ali. Uhum. E hoje já está montando, já começamos agora de manhã, Paulo, já teve muita atividade lá dentro, né? Começamos, já teve uma atividade de argila, tivemos a oficina de biscoitos, que a meninadinha pintou os biscoitos lá dentro, também foi muito bom. E agora à tarde voltamos à 1h30. Tem visitação no museu, tem a parte dos contos lá dentro, né? A parte do Dino Caixa, tem alguns jogos, brincadeiras. E no final da tarde, a partir das 3 horas, vai voltar as oficinas de biscoito também, mas esse daí já tinha que ter feito cadastro. Então, o pessoal já está programado. E a partir das 18 horas, o Antônio já está aqui para falar um pouco mais da apresentação do
Peter Pan.
Bom dia, Antônio.
Bom dia.
Tudo bem?
Quero agradecer ao espaço que estão dando aqui pra gente. Quero dizer que vocês têm um centro cívico maravilhoso, né? Inclusive, eu comentei com o Thiago. E a gente está muito animado em trazer essa nova releitura do Peter Pan, né? Se trata de uma releitura, de uma contação de história. Estamos com uma equipe de mais de 15 artistas envolvidos, profissionais, técnicos, musicistas, dançarinos, coreógrafos. Né, tudo isso para proporcionar à população de Monte Alto um espetáculo de qualidade e convidá-los a sonhar junto com a gente as histórias e fantasias de um garoto que não quer crescer nunca, que quer ser criança para sempre.
Que bom, né?
E isso no dia da criança, né, é algo extremamente figurativo. Né? Vamos ser criança, né? Vamos chamar os adultos para ser criança junto com a gente, né, e viver esse momento lindo que é o Peter Pan. Assim.
Você falou que é uma releitura, né? Uhum. E já foi apresentada em vários locais já.
Sim, a gente chegou a fazer em torno de 6 apresentações em Ribeirão Preto, no Teatro Municipal, né? Tivemos presença de escolas, tivemos recorde de bilheteria de mais de 400 lugares ocupados dentro do nosso teatro lá. Tivemos cobertura da imprensa sobre a obra, justamente porque o diferencial dessa montagem do Peter Pan, do Gork, é propor uma versão de contação de história. Hoje as crianças, elas estão muito atreladas a eletrônico, celular, aplicativo, filme, efeitos especiais. Ali não. Ali a gente convida a criança a viajar num mundo de contação de história meramente fantasioso e convida elas pela primeira vez, ao invés delas terem uma imagem pronta na frente delas, a imaginar isso, a sonhar junto com a gente. Então, Peter Pan, através de músicas autorais, composta pela própria equipe do Gork, através de uma concepção completamente única de um cenário feito exclusivamente para esse tipo de espetáculo, nós convidamos a toda a população de Monte Alto, inclusive os pais, as crianças. É uma entrada franca, é algo promovido pela prefeitura, né? Nós convidamos a todos a vir prestigiar e valorizar esse momento de ser criança, de poder brincar, de poder contar histórias, de poder imaginar, de poder ser criança, né? Porque hoje
Hoje a referência, infelizmente, ou felizmente, não sei, a medida, né?
Sim.
Do eletrônico. Sim. Né? Uma criança, 2, 3 anos de idade, já consegue operar um celular. Exato. Né?
Sim, sim.
Operar um celular. E é o que você disse, estimular essa imaginação. Porque aqui, no celular, está pronto.
Sim.
Está pronto, né?
Nós estamos ficando preguiçosos.
Exatamente,
nisso.
Exatamente. Você não consegue mais abrir um livro.
Sim.
Abrir um livro.
Né? Exatamente.
E o que eu acho mais importante, eu acho que é aí que entra o poder da arte, o poder da cultura na vida das pessoas. A arte, ela vem com uma proposta de questionar isso. Por que está tudo tão fácil? Vamos começar a imaginar, vamos começar a criar, vamos começar a contar, vamos pegar as histórias que os nossos pais, nossos avós contavam para a gente e vamos trazer isso de volta. É enriquecedor isso, vamos trazer nossas origens de volta, o que nos forma como pessoas. E não,
referências,
e não...
né?
Exato, exato. Um povo sem história não é um povo. Então é justamente essa importância que a gente dá dentro desse espetáculo. Vamos contar histórias. Ali o público de Monte Alto vai ver história, vai ver imaginação, vai ver brincadeira, vai ver brinquedo. A gente vai chamar as crianças para uma roda
pra
de...
Para despertar, né?
Exato, para elas poderem criar junto com a gente.
Você disse que já foram várias apresentações, né? E qual a reação depois de cada apresentação?
Eles ficam maravilhados porque eles esperam que a gente vai apresentar para eles uma cópia barata Disney. Na verdade, não é nada disso. A nossa proposta é única e exclusivamente autoral. Nós estamos ali para reafirmar as vertentes teatrais no âmbito de farsa, de contação de história, da própria da comédia, trabalhar comédia dell'arte de forma única, que nosso elenco é especialista nisso, né? Nós estudamos durante 15 anos isso. Então, a nossa ideal, o que a gente defende com o PAN, é trazer os parâmetros da contação de história em si, trazer o poder imagético da criança, chamar a criança numa condição lúdica de imaginar conosco sobre essas histórias e, sobretudo, não fazer cópia barata de filme, não fazer cópia barata de efeitos especiais. Nós queremos propor teatro, é isso. Vamos reafirmar o teatro da forma como que ele é, da forma como que ele surgiu.
E nem só para as crianças, mas a mensagem vai para os pais também, né? Tenho certeza que muitos pais vão sair depois dessa apresentação com uma outra visão.
Sim,
com relação a esse relacionamento, essa interação com seus,
sim,
filhos, né?
Eu lembro quando eu era pequeno, eu não sou tão velho assim. Meu pai, ele abria livros do Monteiro Lobato e lia para mim. E eram livros sem figura nenhuma, eram livros escritos. E foi assim que eu aprendi a ler junto com meu pai, porque ele contava história para mim à noite. Era eu e minha irmã, ele contava histórias para a gente antes de dormir. E hoje se perdeu isso. Hoje não se tem mais isso, hoje não se tem rodas de conversa, rodas de contação de história. E é isso que a gente vai reafirmar. A gente quer trazer isso de novo, porque são interações. E a pandemia nos tirou 2 anos de toque, 2 anos de interação, 2 anos de abraço. E a gente quer trazer isso de uma forma... artística, de uma forma autoral, de uma forma bonita para a população de Monte Alto.
O que nós falamos antes aí, né, para estimular a criança, parece que existe uma preguiça, né, de fazer ou ler alguma coisa, uma letargia, uma acomodação, né, porque não existe esse tipo de estímulo para que a criança ou jovem seja despertado para alguma coisa que seja mágica.
Sim, sim. É justamente isso. Hoje nós temos tudo facilmente dentro do telefone. Hoje o telefone ele se tornou algo essencial para a gente. Você não vive mais sem telefone celular.
Você não consegue se separar dele.
Você não consegue separar dele. E isso é um problema meu, inclusive. Eu não consigo ficar sem esse negócio. Isso me incomoda de uma tal forma, porque eu não nasci com isso.
Exato.
Entende? Então, a gente vê pequenos com 5 anos de idade, 10 anos de idade, criando essa dependência com o aparelho eletrônico e deixando com que as raízes que a gente se formou em cima da contação, de história, do momento com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os amigos, brincar na rua, brincar de bets na rua, de pique-esconde, de pega-pega, a gente está deixando isso de lado e ficar totalmente à mercê de um alienado dentro de um parâmetro eletrônico que a gente sabe que faz mal à saúde. Então, o que eu quero, o que a gente está, a gente não é contra a modernidade nem avanço tecnológico, A gente acredita que o avanço tecnológico ele é importante como ferramenta de facilitar a vida das pessoas.
Mas nos torna reféns.
Mas
né?
nos torna reféns. Então tudo tem que ser moderado.
Você não consegue ir no banheiro sem o celular.
Exato. Exato.
Né? Não é verdade isso?
Verdade.
E o PAN ele chega para essas crianças justamente para virar e falar assim: olha, sabe sua mãe, seu pai? Você pode fazer isso que a gente faz no palco. Sentar e contar uma história. Fazer uma roda de conversa com seu pai e com sua mãe. Se abrir para o seu pai e sua mãe. Criar um elo entre as famílias. Hoje as famílias não se conversam mais. O filho fica dentro de casa, a filha fica dentro do quarto.
Se conversa dentro de casa pelo WhatsApp.
Sim, né? Exato. Exato. Já
o diálogo não existe.
Já teve vezes, eu estar em casa, minha mãe me liga, ela tá dentro da mesma casa que eu. Eu falo, vem conversar comigo. Senta comigo, vamos conversar. A gente está no mesmo cômodo da casa.
Onde é que nós chegamos, hein?
Bom, exato.
Não vamos contar tudo, não. Essa proposta aí você vai conferir logo mais às 18 horas, né?
Sim,
às 18 horas, lá na Concha Acústica, no Centro Cívico. O tempo tá bom. Não tem previsão de chuva.
Maravilhoso.
Não,
legal.
Graças a Deus,
a noite
parou
vai estar
a
legal,
chuva.
Vai estar fresquinho. Eu tenho certeza do sucesso dessa apresentação aí. Tiago, mais alguma informação? Nós temos também depois a participação do
Sim,
Fabinho.
Sim, o Fabinho já soltou agora uma novidade pra gente aqui, que eu não estava sabendo.
Novidade
então,
de última mão.
De última mão, aí depois ele fala
ele vai contar,
vocês.
Então.
Isso, ele
vai
conta.
Contar, então.
E assim, na realidade, ali, agora à tarde, a nossa novidade vai ser o quê? Estamos a tarde toda dentro do Centro Cívico, esperando essa meninada para os pais trazerem. Uma coisa que o Antônio já comentou, eu achei muito bacana, mano, agora de manhã, Paulo, a família tá ali dentro. A mãe veio com um filho, a avó veio com uma criança, a tia trouxe uma criança, se o pai está trabalhando, veio a avó, veio a tia, veio o irmão, veio... Então,
legal.
Ali dentro o pessoal veio. Brincaram com argila, colocaram a mão na argila para poder, depois lavando mão num balde para poder... Foram para o banheiro lavar a mão para poder entrar para fazer o biscoito, para colorir um biscoito com glacê. Já saiu a molecada tudo lambuzada comendo biscoito lá de dentro. Então, cara, isso foi muito bom.
É o que vale.
São esses momentos que são importantes. Né?
Exato. Pra e aí, uma coisa que o Antônio falou também, a questão dos jogos, eles subiram para o museu. Dentro do museu tem uma plataforma nova lá, que depois vai ser colocado um dinossauro gigantesco, mas por enquanto está a plataforma só. Eles criaram em cima dessa plataforma um jogo. Então criaram, tem o Dinocubo, são vários cubos enormes, que a criança sorteia uma foto do dinossauro e ela tem que montar como um quebra-cabeça, mas eles são cubos grandes, então tem a contação de história também lá dentro, que é a dinocaixa, que ele vai tirando e vai contando a história do dinossauro, como surgiu, como morreu, até virar os fósseis, então isso também está acontecendo dentro do museu. Então a partir da 1h30, a equipe do museu volta, já começa com essas contações de novo, começa com as brincadeiras, com os jogos, nós vamos estar a tarde toda lá, até às 18 horas que inicia o espetáculo com os meninos.
Ô, Tiago, você sabe que é uma oportunidade para as pessoas visitarem o Centro Cívico com todas essas atividades, porque muita gente aqui de Monte Alto, muitos montealtenses não conhecem os nossos museus, não conhecem o Centro Cívico, né? Então,
Sim.
com essas atividades, esse interesse dessas atividades aí pode levar muita gente lá no
Sim.
Centro Cívico hoje.
Sim. E muita gente veio perguntar, então isso vai estar acontecendo na praça? Porque normalmente a gente sempre fez na praça, né? Tudo bem, o Natal vamos voltar para a praça, o Natal vai ficar ali na Rua do Centro, coisa e tal. Mas nós temos um espaço diferenciado aqui, com o museu, biblioteca, que vai ser reinaugurada, mas a biblioteca já está lá, o conservatório, tem três museus, que inclusive um está em reforma, mas o histórico e o paleontológico, ele está funcionando, só o Museu de Arqueologia, que está sendo reformado. Tem a parte do teatro, temos a concha acústica, que é o espetáculo agora à tarde das 18 horas, ele vai ser feito na concha acústica. Ali fora, quem já chegar agora ali vai ver que tem uma pilha enorme de cadeira na frente. Nós locamos 500 cadeiras para colocar toda a meninada sentada bem próxima ao palco, para poder dar o conforto, para não precisar sentar, porque ali no chão ficaria ruim, né? Na praça, às vezes dá para a gente sentar no chão, porque é mais tranquilo. Mas ali não, já colocamos as cadeiras para fazer uma plateia bacana.
Sim, o bacana então... é que vai agregar bastante gente do que agregaria o teatro, e a gente vai chegar em mais crianças ainda. Isso. Então,
a ideia é essa, ter ficado na concha, porque Exato. O teatro só caberia 250 pessoas.
Limitado,
aí vem a
né?
criança com o pai, então peraí, seria 25. E isso se vier só um pai, se vier o pai, a mãe, a avó, um tio, alguma coisa, já não caberia. Então ali fora cabe o espaço enorme, né?
Bom, nós sabemos que vocês têm trabalho ainda pela frente até
Muito.
As 18 horas.
Muito.
Nós estamos com o Fábio Nassimbem, que é o secretário do Meio Ambiente. e também com a Eliane Camilo, que é diretora de Educação Ambiental. Nós vamos conversar com ela, vamos dispensar, liberar vocês, agradecendo a presença, Tiago, que é o secretário de Turismo e Cultura, e a você, Antônio Rezende, que é o diretor da companhia GOC. Sucesso, parabéns pelo trabalho de vocês.
Muito obrigado, quero agradecer pela oportunidade, agradecer ao Tiago pelo excelentíssimo trabalho que ele está fazendo nesse evento do Dia das Crianças. Para a gente é muito importante essa interação com as crianças, que a gente acredita que a única forma de se formar cidadão seria por intermédio dessa forma, de trazer as nossas raízes, trazer as nossas histórias, aflorar a questão imagética e não ficar...
Resgate, né?
Resgate, vamos resgatar coisas boas pra gente, porque nós somos um povo muito rico de possibilidade de se criar, vamos trazer isso. E o Tiago, ele está tomando frente desse projeto de uma forma maravilhosa, e nós estamos muito orgulhosos de estar participando desse projeto, num espaço que nós não temos em Ribeirão, que é o Centro Cívico, é de invejável com o espaço cultural que vocês têm aqui, bem cuidado, limpo, arborizado, e assim, está sendo mantido de uma forma maravilhosa. Nós estamos extasiados de encontrar em Monte Alto um espaço tão maravilhoso quanto o que vocês têm aqui hoje.
Um abraço.
Muito obrigado, Val. Obrigado.
Bom trabalho para vocês. Bom dia. Nós vamos conversar com o Fábio Nascimento, que é o secretário de Meio Ambiente, e também está participando neste dia 12, nesta quarta-feira, nesse feriado, Dia das Crianças, lá no Centro Cívico, com distribuição de mudas. Fábio, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Essa é a proposta hoje, né? Essa distribuição. A Eliane também... Bom dia, Eliane.
Bom dia bem? A todos os ouvintes. Bom dia, Paulo.
Vocês também estão engajados nessa programação hoje, né?
Sempre. Tudo que envolve criança, a Secretaria de Meio Ambiente está dentro.
E são muitas mudas?
Fábio. Nós levamos hoje 40, com foco na arborização urbana. Então, nós temos árvores de sombra, por exemplo, oitis. E nós temos frutíferas, calamura, goiabeira e o romã também. Nós estamos fazendo a distribuição e conscientizando como fazer o plantio adequado. Nós temos um panfleto com as informações. A Eliane tem ali também para poder mostrar. Ele foi impresso em papel reciclado também. E está orientando. Quem pegar sua muda vai receber a informação de como plantar adequadamente, como cuidar.
Você falou em oiti, né? É a árvore mais indicada para a cidade?
Não, na verdade ela não é mais indicada, ela é a mais comum.
A mais comum?
É a mais comum em Monte Alto, porque ela é facilmente... Você consegue fazer a poda dela muito facilmente.
Conduzir ela.
Conduzir, exatamente. Uhum. O que acontece muito em Monte Alto, as pessoas fazem muita poda drástica, né? O que acaba... prejudicando, inclusive, a vida da própria árvore.
Não é simplesmente,
né,
podar uma árvore.
Não, existem técnicas. Então, a gente sempre pede para as pessoas pegarem orientação na própria secretaria, né, de como fazer a poda. E a poda drástica, a gente evitar o máximo possível. Porque a poda drástica, além dela, a árvore fica feia, ela perde totalmente a sua função, acaba, inclusive, prejudicando o crescimento dessa árvore, né?
Nós procuramos sempre ter um enfoque nas árvores nativas, né? O romã não é uma espécie nativa, mas é frutífera, é interessante para os pássaros, para os insetos, né? Então a gente acaba tendo no nosso viveiro e estamos distribuindo nós queremos sempre estimular a arborização, né? E nós estamos numa época muito propícia para fazer os plantios, porque é uma época de chuva, né? Dá menos trabalho para fazer a manutenção.
Já tem a colaboração da natureza, isso, né?
Pois pra... é. Agora... Então, e a romã, ela é uma árvore, inclusive, que você pode plantá-la no vaso. Você colocar ela num vaso grande, né? Você não precisa... Às vezes a gente fala, eu não posso ter porque eu não tenho um espaço na minha casa. Mas se você tiver um vaso grande, você pode colocar nela. Ela não vai se desenvolver tanto como se ela tivesse... plantada na terra, no quintal.
É mais fácil fazer uma poda.
Exatamente. Também, né? Então, ela é completamente, é perfeitamente possível você ter uma romã no vaso.
Fábio, o déficit na nossa cidade é de quanto? O que seria aceitável hoje em Monte Alto de arborização?
Depende a métrica, né? Depende a forma com que nós vamos olhar para isso, né? Nós temos, por exemplo, a cidade dividida em quadrantes. Quando a gente olha o quadrante lá, que pega o campestre, aquele conjunto de chácaras, ele é muito arborizado.
Sim.
Agora, o centro, nem tanto. E aí, que a depender da métrica, quando a gente olha, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela fala mais ou menos em uma árvore por habitante na região urbana. E aí nós temos mais ou menos meia árvore por habitante, nós teríamos que dobrar. Então, é um desafio grande que nós temos, porque com a urbanização, Monte Alto tem as ruas não muito largas, você não tem grandes avenidas. Então, esse é um grande desafio na região urbana. Quando a gente olha uma cidade de sucesso, que é Maringá, que é a cidade talvez mais arborizada do Brasil, lá atrás, na década de 30, 20, os engenheiros, os urbanistas, eles pensaram na questão da arborização, com avenidas largas, com o fio subterrâneo. Então, foi uma cidade que cresceu pensando na arborização. Não é muito o nosso caso. Então, nós precisamos muito desse trabalho de base, que nós começamos agora, conscientizar os pequenos, trazer educação ambiental, levar as crianças para plantar árvores. Então, nós temos todo um roteiro pensado para isso. Pegamos os ônibus, o ônibus de educação ambiental, melhor dizendo, levamos as crianças sempre com esse ato simbólico de plantar. E nós conseguimos fazer plantios criando essas ilhas verdes, né? Não tanto a árvore espaçada nas calçadas, porque também depende muito do dever, do compromisso dos munícipes, né? Mas, por exemplo, a gente inaugurou o Jardim Botânico lá no São Miguel. Já temos 1.000 espécies planejadas para 12 de outubro. Vamos fazer plantio o nosso bosque da Covid ali perto do viveiro municipal. Então, com o fôlego que nós temos, com a pouca equipe que nós temos, a gente tem levado a arborização. Mas nós precisamos muito dessa conscientização para que os munícipes também plantem nas suas calçadas e cuidem, né? Cuidem das suas árvores.
Né? Pegar as recomendações das árvores adequadas, porque a gente tem também muita coisa inadequada nas nossas calçadas e que hoje, em muitos casos, a gente tem que sacrificar a árvore porque ela está totalmente no lugar errado, ela está causando problemas no imóvel. Então, todos esses aspectos, quando alguém pede para a gente que quer cortar, por exemplo, a árvore, a gente passa por esses, se realmente é necessário aquele corte. Mas existem muitas árvores, infelizmente, na cidade, que a única solução é a retirada mesmo, porque ela está completamente inadequada. Né?
A Organização Mundial da Saúde, ela fala em uma árvore por habitante para a gente ter ganhos em termos de saúde pública, ter uma qualidade do ar melhor, né? Mas, por exemplo, nós temos um estudo por temperatura, que aí é como sombrear mais a cidade. E aí nós chegamos mais ou menos que a gente teria que plantar mais do que plantar em quantidade, mas nas localizações certas, né? Por bairros, para a gente tirar os pontos de calor da cidade, que seria em torno de 900 árvores nos pontos certos. Só que, de novo, a gente precisa muito dos munícipes para a gente conseguir chegar nos pontos de maior calor, porque a gente planta mais do que 900 por ano, mas o nosso plantio acaba sendo localizado. Só na 12 de outubro vão 1.000. No Jardim Botânico, nós vamos recuperar um hectare só nessa fase agora, né? Nós já plantamos 80, nessa sexta-feira, junto com o Ângulo, nós vamos plantar mais 40. Então, Bosque Covid, 250 mudas. Então, a gente passa e muito da meta estipulada, mas isso em quantidade. A qualidade também depende do senso de pertencimento dos munícipes.
E a pessoa que deseja fazer o plantio de uma árvore na sua casa, ela pode buscar informações onde?
Ela pode buscar informações na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. A gente funciona ali na Casa da Agricultura, que a gente compartilha o espaço com eles. E também podem no próprio viveiro municipal, onde é feita a distribuição das mudas, né? Então, nós temos o Beto lá, que é um biólogo, que ele está lá também à disposição para dar as informações para as pessoas que querem a muda. Porque o que a gente pergunta? o lado da sua casa tem fio, então se tem fiação do lado onde está a sua casa, provavelmente você vai ter que colocar uma árvore de menor porte.
Um arbusto.
Mas se você tem o lado da sua casa é livre de fiação, você pode colocar uma árvore de maior porte, desde que seja uma árvore adequada, que não vai estourar o seu encanamento. Então, todas essas informações são importantes a pessoa ter antes de fazer o seu plantio.
Não pode ser um ficus, né?
Não, de jeito nenhum.
O enraizamento é...
É, o ficus, ele procura a umidade, então, assim, é muito comum encontrar ficus
dentro
da tubulação de esgoto, também, de água, né? E acaba entupindo. Mas é uma árvore que a gente tem até uma quantidade razoável na cidade que foi plantada. Então, mas geralmente quando vem os pedidos de corte dessas árvores, geralmente não é, assim, a maioria das vezes a gente não consegue evitar o corte, porque ela está prejudicando alguma coisa séria. Então, a gente também, quando a gente fala em arborização, a gente tem que pensar na questão social que é a árvore, da árvore, né? Então, se ela está prejudicando, a gente tem que... Mas, a pessoa retirando, ela tem a obrigatoriedade de fazer um replantio no local por uma adequada.
Tem uma outra questão também, tema da arborização é um tema que a gente gosta muito, né? Só que a gente tem que entender como que a cidade está parcelada, né? Tem áreas que a prefeitura tem uma área institucional, é ali que ela pode construir um posto de saúde, é ali que ela pode plantar, pode construir uma escola, pode construir um próprio público. Então, essas árvores, elas são as primeiras que saem quando a prefeitura vai exercer o seu poder de construção. O que nós estamos pensando em termos de arborismo para a cidade? Começamos a estruturar esse trabalho de educação ambiental para criar esse senso que as nossas crianças vão ter um outro compromisso, né? Já começamos essa discussão interna, e a prefeita Maria Helena, ela é muito comprometida com essa pauta também, de a gente tornar espaços parques públicos, então de a gente poder criar áreas com interesse hídrico também na criação de parques, de bosques, os trabalhos de bosqueamento. Então, mas ainda nós sentimos que nós precisamos avançar nessa educação ambiental do próprio município, dele ter as suas árvores nas calçadas. E esse trabalho, ele é de longo prazo, infelizmente.
Nós estamos agora nas redes sociais, no rádio, horário político, né? Tá. Ô, Fábio, por que essa resistência, Eliane, do morador e não querer uma árvore na frente da sua casa?
Assim, eu vou falar o que vem mais, assim, os pedidos de corte chegam para nós. A maioria dos pedidos é: eu quero que corte a árvore porque entope minha calha. Entupimento de calha é comum. A gente tem que fazer manutenção da nossa casa, das calhas, anualmente. Então, assim, muitas vezes as pessoas querem sacrificar a árvore em função de que faz sujeira, está suja a calçada. Então, assim, as pessoas precisam começar a ter uma outra relação com a árvore, né? E começar a perceber quais são os benefícios. Então, por exemplo, uma árvore em frente à minha casa, ela vai deixar minha casa mais fresca, ela vai evitar a poeira, porque ela funciona como um filtro na frente da casa, inclusive de barulho, né? Então, as pessoas precisam começar a ter uma outra relação com a arborização. Então, é isso que a gente está querendo, estamos trabalhando em cima disso, para que as pessoas tenham outra relação com a árvore, né? Por isso que a gente fala, toda vez que você quiser fazer o plantio de uma árvore, peça uma orientação sobre a espécie que você quer, porque às vezes você acha linda uma espécie, mas ela não é adequada para estar na frente da sua casa, enquanto que outra pode ser parecida ou tão bonita quanto, e ela está adequada na frente da sua residência, né?
Também as formas inadequadas de se plantar, né? É dentro de tubo, aí o que acontece? O tubo sufoca a raiz, ela vai buscar oxigenação, quebrando a calçada, ela vai buscar de forma mais superficial. Então, nós tínhamos essa cultura, né, de plantar árvores dentro de tubo.
Pneu, nós jamais fazemos. Não é adequado. Tem gente que coloca, às vezes, um pneu, né? Não é adequado, porque aquilo ali a gente chama de estrangulamento, ela vai estrangular a raiz.
Mas, naturalmente, se não usar o tubo, a raiz não provoca.
Então, a gente tem algumas técnicas. Por exemplo, se você colocar uma espécie maior, que ela estiver num tamanho maior, você pode aprofundar o berço onde você vai colocar a árvore.
E sempre ter um canteiro
adequado de espaço.
Você não pode cimentar muito próximo do tronco, porque é o primeiro que você perde duas coisas. A raiz, a árvore ela vai se sentir sufocada, vai buscar oxigenação, da mesma forma, né? E a outra que você perde a função ecológica da captação de água. Então você pode colocar um canteiro mais adequado, é isso que a gente colocou aqui no nosso panfletinho. Uma largura mais ou menos de 1 metro, mais ou menos no canteiro, que a árvore não vai quebrar a calçada, porque ela vai ter oxigenação adequada e vai captar água de chuva.
E assim também como, por exemplo, minha calçada está arrebentada, vou ter que cortar a árvore. Não, às vezes, uma simples abertura no canteiro, você não precisa sacrificar a árvore, você pode refazer, só porque assim, muita coisa, eu quero que corte a árvore porque eu quero refazer minha calçada. Poxa, se você vai refazer a calçada, deixa um espaço dessa árvore maior, o canteiro dela maior, e aí você consegue não sacrificar a árvore e refazer a sua calçada. Ela não é um impeditivo para isso. Por isso que a gente faz a vistoria, para a gente verificar qual é a espécie, ver se ela não está condenada, qual... Né? Porque às vezes a árvore, ela é como eu já disse, ela pode estar prejudicando a questão de estrutura de um muro, alguma coisa do imóvel.
Então, nesse sentido, né, e respondendo até uma questão que a Eliane introduziu, né, os motivos que mais as pessoas reclamam, acabam solicitando a extração de árvores, a calha, as pessoas que moram perto de área verde, que muitas vezes pensam que uma área muito arborizada atrai vetores, e não é verdade. Na verdade, o que atrai vetores é o lixo que é jogado nessas áreas. E Monte Alto tem essa peculiaridade, né? Nós crescemos muito perto de áreas de preservação permanente, e que nós temos isso. E quando você vai buscar fazer a aquisição do imóvel, vai se instalar, precisa ver aonde você está comprando o imóvel, para depois não ser surpreendido com essas questões, porque a área verde, ela tem uma função muito importante. Então, se você vai comprar um imóvel perto dessas áreas, você já sabe que você vai ter que ter uma manutenção de calha com maior regularidade. De você,
a mesma coisa assim, por exemplo, você fazer uma piscina em frente a uma área verde, você sabe que ali você vai ter uma incidência muito maior de folhas caindo ali do que se você fizer a sua piscina num local um pouco mais distante da área verde.
Com certeza. Estão perguntando até que horário vão estar entregando as mudas no centro cívico.
Até o dia todo. Nós estamos lá o dia todo, até a hora que a gente tiver muda.
Por que não se incentiva o plantio de árvores nas ruas centrais da cidade? A gente vê cada vez menos árvores no centro.
Então,
essa
aí
pergunta está chegando.
A gente precisa ter a anuência do comerciante, que muitas vezes já chegaram vários pedidos de tantos anos que a gente tem, que o comerciante, ele encara como a árvore impede a visibilidade da sua loja. Então, eu acho que um pouco é essa
questão cultural.
Essa questão cultural da cidade. Porque, por exemplo, existem alguns lugares, vou dar um exemplo, que é um dos lugares mais tops, assim, por assim dizer, em São Paulo, que é a Oscar Freire, que ela é todinha arborizada. Então, assim, não é a árvore que impede a venda. Eu acho até que a árvore, ela pode até atrair pessoas pelo conforto que ela proporciona enquanto a pessoa estiver andando na rua. A gente tem momentos assim de você andar, por exemplo, na rua central, de você não ter uma sombra. Então, dependendo do horário que você está andando pela rua, a gente não tem uma sombra no centro da cidade. Mas para que isso ocorra, a gente tem que ter o comerciante, né, o dono ali dos comércios, com a ideia de que eu quero arborizar em frente à minha loja. Mas, infelizmente, a gente não tem. Aí a gente concorre com, esconde o letreiro, porque esconde a minha vitrine. Então, assim, nós temos concorrentes muito fortes contra as árvores, infelizmente.
Nós estamos recebendo aqui uma pergunta do horário. As atividades retomam a partir da
1h30.
Aí,
por volta das 5h e pouco, a gente encerra, porque a gente tem que colocar lá a distribuição das cadeiras, né? Porque vai ter o espetáculo infantil, né, de teatro. E tem as outras ações acontecendo dentro de outros espaços, dentro do museu, dentro do anfiteatro, né?
Mais alguma informação, Fábio?
Eu acho que só queria desejar para as crianças, né, um excelente dia, que aproveitem. E para quem é devoto também, né, que façam suas preces, né?
Que as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida cubra a nossa cidade, né?
Sempre, né?
Sempre. E que a gente vai trabalhando. A gente faz o que a gente gosta, né? Então, quando a gente faz com prazer o trabalho da gente, é outra coisa.
O resultado é outro.
É outro.
Obrigado, um abraço ao Fábio Nascimento, secretário do Meio Ambiente, e a Eliane Camilo, diretora de Educação Ambiental. Nós daqui a pouquinho estaremos de volta. Agora são 12 horas e 8 minutos. São 12 horas e 9 minutos, a hora da notícia, segunda edição. A abstenção cresceu em todas as eleições presidenciais desde 1989.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 20,9% do eleitorado brasileiro não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições de 2022. Significa dizer que mais de 32 milhões de eleitores que estavam aptos não compareceram às urnas no dia 2 de outubro. É o maior percentual desde 1998, quando Fernando Henrique Cardoso foi eleito ainda no primeiro turno. 21,49% dos eleitores não votaram. O sociólogo e professor de marketing Gabriel Rossi diz que, historicamente, é comum eleitores deixarem de votar no Brasil.
Parte do eleitor enxerga a eleição como um problema. Ele acredita que isso não vai mudar a vida dele de nenhuma maneira, procrastina até o último minuto e muitas vezes não vai votar. Ele não é afetado pelos estímulos dos candidatos, pelo clamor que uma eleição traz à população. Também é importante frisar que aqui o voto é obrigatório. Isso também acaba espantando um pouco o eleitor. Isso não é visto como um direito democrático, algo que a pessoa faz espontaneamente para votar. E também tem o fator da violência, claro. Nós sabemos que o índice de violência nesse ano eleitoral aumentou bastante e simplesmente as pessoas têm medo de votar.
Rossi aponta quais seriam as consequências em abrir mão do voto.
Primeiramente, é o enfraquecimento da nossa cultura democrática, que ainda é imatura. O Brasil precisa fortalecer a sua democracia. A participação do público, a participação do cidadão é fundamental para esse processo. Fora isso, claro, você permite que outras pessoas escolham por você. E isso não é a melhor maneira de viver em sociedade.
Desde 1998 até 2018, o índice se manteve abaixo dos 20% no primeiro turno. O maior percentual de abstenção foi registrado em 1994, quando cerca de um em cada três eleitores aptos não compareceram. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres.
São 12 horas 11 minutos e mais 20 segundos. A Anvisa autoriza a ampliação da validade da vacina contra o coronavírus da Pfizer.
A vacina da Pfizer, usada para a imunização de adultos contra o coronavírus, teve a validade ampliada. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou mudar o prazo de validade do imunizante para 15 meses. A medida vale para vacinas que foram liberadas com validade inicial de 9 e de 12 meses, o que significa que passarão a ter 6 e 3 meses adicionais de validade, respectivamente. A mudança, segundo a Anvisa, foi possível com o aval da Gerência de Produtos Biológicos da agência. Vale reforçar que a ampliação do prazo vale para vacinas da Pfizer contra o coronavírus destinadas a adultos, que são as identificadas com a tampa roxa. A validade do imunizante na versão pediátrica com tampas laranja e vinho não mudou. Continua sendo de 12 meses. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E o novo bafômetro da Polícia Militar Polícia Militar incorporou um teste passivo nas fiscalizações em relação ao consumo de álcool e outras substâncias psicoativas por motoristas. Este novo bafômetro não precisa entrar em contato com a boca do condutor para detectar a presença de álcool. O equipamento é utilizado durante as abordagens da Operação Direção Segura e os motoristas devem ficar atentos às luzes verde e vermelha. O bafômetro passivo à distância e sem o bocal descartável é aproximado do motorista. Caso o resultado não detecte qualquer substância, uma luz verde se acende e o condutor é liberado. Em outra situação, caso o teste seja positivo para alguma substância, aí então a luz vermelha irá aparecer. A pessoa será convidada a realizar o teste do etilômetro definitivo com o bocal descartável. O condutor pode se recusar a realizar o exame. O Banco Central deve anunciar em breve algumas mudanças no funcionamento do PIX para fortalecer a segurança do sistema contra fraudes e vazamentos de dados, muitos golpes com o PIX. As medidas já foram debatidas pelo mercado e aprovadas pelo Banco Central, que agora está trabalhando para promover as alterações, com chances de serem anunciadas algumas novidades ainda este ano. Uma das mudanças visa aumentar o nível de responsabilidade das instituições financeiras participantes em relação às regras de segurança, impondo mais uma barreira para tentar conter os episódios de vazamento de dados. O regulador também deve criar marcações específicas nas notificações de fraudes para suspeitas de uso de conta laranja e de falsidade ideológica, com o objetivo de fortalecer os mecanismos antifraude dos bancos. Selecionados na lista de espera do ProUni precisam comprovar informações até sexta-feira agora.
O prazo para comprovação de informações do ProUni foi prorrogado. Agora, os estudantes que estavam na lista de espera e foram selecionados para o programa Universidade para Todos têm até o dia 14 de outubro, sexta-feira desta semana, para comprovar as informações apresentadas no momento da inscrição. O MEC informou que cabe às instituições de ensino informar aos candidatos os meios adotados por elas para o recebimento de documentos, que pode ser virtual ou presencial. O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo de 50% e de 100% em cursos de graduação e de formação específica em instituições privadas de ensino. Além de estudantes sem diploma de nível superior, professores de escolas públicas também podem concorrer a bolsas do ProUni, mesmo já tendo uma graduação. Da Rádio 2, Milena Abreu.
12 horas e 16 minutos. Nós temos as informações sobre uma estudante que caiu de um prédio. Estudante de farmácia Eruama Dias morreu após cair do quinto andar de um prédio em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ela, que morava na região de Campinas, no interior do estado, tinha viajado para o litoral com a namorada a passeio. A polícia está investigando se o suposto acidente ocorreu após uma discussão entre as duas. A namorada de Eruana, ela telefonou para a família da estudante relatando que a jovem havia se jogado. A família tem suspeitas em relação ao relato e acredita em assassinato. Agora, o irmão nega que Eruana seja autora de uma mensagem que foi enviada a ele no celular em tom de despedida. O caso agora é investigado pela Polícia Civil de São Paulo. A poupança volta a ter rendimento maior que a inflação. A poupança volteira tem um ganho real de 24 meses depois de perdas seguidas para a inflação. Levantamento mostra que neste mês de setembro, o rendimento da aplicação foi de 7,19% no acumulado em 12 meses, com ganho de 0,2% acima da inflação do mês. A poupança voltou ao campo positivo depois que o país registrou deflação pelo terceiro mês consecutivo. O IPCA ficou em 0,29% negativo em setembro. Desde setembro de 2020, o investidor que optasse pela poupança tinha rendimentos abaixo da inflação passada. O pior momento foi no mês de outubro de 2021, quando o poupador chegou a uma perda de 7,59% no ano, do poder de compra do dinheiro que foi depositado na caderneta de poupança. Após ser afastado do cargo de governador de Alagoas pelo Superior Tribunal de Justiça, na terça-feira, ontem, Paulo Dantas, do MDB, chamou de encenação a operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que investiga um desvio de 54 milhões na Assembleia Legislativa de Alagoas. Ele disse que vai recorrer da decisão e disse que o recurso será firme. A Operação Edema cumpriu 31 mandados de busca e apreensão na Assembleia Legislativa em Alagoas, no Palácio do Governo e na Casa de Dantas e de parentes dele. Foram apreendidos R$100 mil em espécie na casa do governador e R$14 mil com ele em um hotel em São Paulo, além de R$150 mil na casa de um cunhado dele. O celular do governador também foi apreendido. São 12 horas e 19 minutos.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Proteja os olhos de quem você ama contra os raios dos aparelhos digitais. Mesa as crianças, lentes com filtro da luz azul por apenas 10 vezes de R$18,90 no cartão. É isso mesmo, corra e aproveite as ofertas. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Rádio Cultura.
Luxol Energia Solar chegou em Monte Alto para melhor atender você que não aguenta mais pagar altas contas de energia. Luxol, bem no centro da cidade, na rua Coronel Medeiros 130. Agora você produz toda a energia elétrica que precisa a partir da luz solar da Luxol. Fale com Claudinho Bovério, 16 992 45 91 37. Luxol Energia Solar, residência, comércio, indústria ou agronegócio, conte sempre conosco. Luxol Energia Solar Fotovoltaica, Rua Coronel Medeiros 130, no centro da cidade.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Ser criança.
No Dia das Crianças, toda criança quer brinquedo e brinquedo é no Foto Central. Isso mesmo, no Foto Central você encontra os brinquedos mais transados e os últimos lançamentos. Corra para o Foto Central, porque no Dia das Crianças, toda criança quer brinquedo e brinquedo é no Foto Central. Corra para o Foto Central e compre uma infinidade de brinquedos de todas as marcas e pague tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito.
Foto Central, preço baixo.
São 12 horas 23 minutos 30 segundos, estamos de volta no rádio depois do horário eleitoral gratuito. Os crimes de ódio na internet avançam 67,5% no primeiro semestre. O crescimento é estimulado pelas eleições.
Crimes de ódio na internet cresceram 67,5% no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2021. O número de registros subiu de 14.289 para 23.947. O dado é de levantamento da SaferNet Brasil, que aponta como principal motivo o fato de 2022 ser ano de eleições. No entanto, a maior alta verificada foi em relação à intolerância religiosa, que teve aumento de 654%. Os casos avançaram de 373 para 2.813 na comparação entre os dois semestres. Outros crimes de ódio na internet que cresceram foram o de xenofobia, com aumento de 520%, e o neonazismo, com 120%. A apologia de crimes contra a vida subiu 50%, a LGBTfobia 47%, a misoginia 26% e o racismo 23%. A diretora de projetos da ONG SaferNet, Juliana Cunha, diz que as eleições são um terreno fértil para acirrar diferenças e estimular a violência virtual contra grupos que frequentemente são alvos. Da Rádio 2, siga Eichmeier.
São 12 horas e 25 minutos e hoje tem jogaço, hein? Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo iniciam hoje a grande final da Copa do Brasil de 2022. Primeiro jogo. O jogo acontece na Neoquímica Arena, enquanto que no dia 19 de outubro, o duelo de volta será no Maracanã. As partidas acontecerão às 21 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Nós vamos com mais informações sobre essa partida, a primeira da decisão, com o repórter Humberto Ferretti.
Quem leva o título do maior torneio de mata-mata do país? A definição começa nesta quarta-feira, com um confronto entre os donos das maiores torcidas do Brasil. O jogo de ida da grande final entre Corinthians e Flamengo será em Itaquera, 9h45 da noite no horário de Brasília, com a volta marcada para quarta que vem no mesmo horário. Como não há mais o critério do gol fora de casa, qualquer empate na soma dos placares leva para pênaltis. Timão e Rubro Negro têm 3 títulos da Copa do Brasil, cada um. O campeão desse ano chegará a 4, o mesmo número do Palmeiras, e ficará atrás apenas do Grêmio, que tem 5, e do Cruzeiro, que tem 6. No Corinthians, a boa notícia é a volta do goleiro Cássio, recuperado de um problema no pé e que vai para o jogo. O Flamengo vai a campo com o que tem de melhor, exceto Rodrigo Caio e Bruno Henrique, que passaram por cirurgias e estão fora dos planos para essa temporada. O time tem a chance de faturar 2 títulos de expressão até o fim do ano, o da Copa do Brasil e o da Libertadores. Detalhe, o Corinthians, adversário do Rubro Negro na Copa do Brasil, foi eliminado por ele na Libertadores. E o Atlético Paranaense, adversário do Flamengo na Libertadores, foi eliminado por ele na Copa do Brasil. O cenário, teoricamente, torna o Rubro Negro favorito. Mas o técnico Dorival Júnior discorda.
Olha, de forma alguma. Eu acho que é um novo momento, uma nova situação, um jogo com outras características. Acredito eu que as 3 equipes, né, vivenciando um outro momento, eu não tenho dúvidas que teremos jogos dificílimos, muito disputados, bem complicados.
Além dos valores ganhos nas fases anteriores, o campeão da Copa do Brasil levará um prêmio de 60 milhões de reais.
São 12 horas 28 minutos, vamos almoçar agora.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.